programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, tratando, entre outras coisas, sobretudo do 13º salário. Lembramos que este programa, para você que começou a nos acompanhar agora, vai ser reprisado amanhã às 20h30. Nós estamos aqui com o professor Carlos Vitorati, com o Cândido da CDL e também com o Walter, que estão conversando conosco sobre esta questão e outras mais. Agora, em relação à questão do 13º salário, né? Quais são as orientações que a CDL está dando para que a população realmente possa utilizar bem agora? Também, Walter, vocês, né, CDCOM, como é que vocês estão trabalhando? Porque o Carlos falou que nas igrejas... Vou começar a falar hoje, viu, Carlos? Vou pegar um manual com você, porque eu vou falar bobagem lá também, né? Mas ele falou das igrejas, falou da escola, né, da família, né? E vocês, nas instituições de vocês, como vocês estão trabalhando para esse bom uso do 13º salário e também de outros recursos agora que as pessoas vão alocar para a questão das festas de Natal?
Nós, do Sindicato do Comércio, estamos procurando orientar as pessoas endividadas. Primeira coisa, que eles procurem as empresas que estão oferecendo descontos para a liquidação dos débitos, que faça isso aí. Porque ele fazendo, ele tira o nome dele da inadimplência, né? E provavelmente o 13º que ele vai receber não vai ser todo para liquidar essa conta. Ele deve dever em torno de 30, 40% do que ele vai receber. Então, ainda sobra dinheiro. Então, o que ele tem que fazer é maneirar nas compras. Em vez de ele vai gastar aí 300, 400, 500 reais por compra presente, e que gaste a metade. Pense que amanhã ele pode estar novamente com o nome dele no SCPC. E ele procurando evitar isso aí, vai ser muito importante para ele, para a família dele e para o próprio comércio.
Cândido. Eu reforço aí as palavras do seu Walter, porque é por aí. Eu acho que a conciliação hoje no Brasil, ele é incentivado até pelo fórum, enfim. A conciliação hoje é tudo. Então você tem que pegar esse teu cliente, zelar por ele, tirar o molde, todas as informações possíveis que você tiver desse teu cliente, como é que ele está, se ele está empregado, se ele está, tem receita, enfim. E você fazer para cada cliente uma modalidade de negociação diferenciada, que esteja dentro das condições dele se tornar de novo adimplente, ou seja, passar a comprar. E para o cliente, eu recomendo o seguinte: valorize o seu dinheiro. Você vai receber um dinheiro, 13º que vai entrar aí, ele vai cair no seu bolso, vai vir da renda da família, enfim, e você valorize esse dinheiro, mesmo que você esteja com seu nome restrito. Esse teu dinheiro, ele vai valer muito, porque o lojista está de olho nesse dinheiro à vista, ou seja, 50% das compras serão em dinheiro, segundo as pesquisas que o SPC aponta. E o cartão de crédito parcelado 27 e o crédito à vista de 10, esse nos aponta o seguinte, que nós estamos passando por uma situação diferente do ano passado, estamos, porque o poder de compra diminuiu, a inflação corroeu esse poder de compra. Então agora, você, se você for comprar 3, 4 itens, você vai passar a comprar 2 itens. Então você tem que estabelecer prioridades aí, de repente dar um presente de valor menor, que é o que vai ocorrer. Então nós aconselhamos você fazer, antes de você sair para gastar aleatoriamente, faça um planejamento, você converse com a sua família, vê as prioridades que você vai ter e guarde uma reserva. Essa reserva é fundamental para você passar esse período pós-natal, que vai chegar em janeiro, para você não ficar aí, de repente, desesperado e se submeter aí a comprar dinheiro caro, com juros absurdos, que você não vai conseguir pagar depois. Pois nós queremos você um consumidor saudável, sadio, para que você possa comprar novamente em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que é as promoções que virão depois. Então, aconselhamento. O que eu posso dizer para você que nós temos disponível para te ajudar? Nós temos aqui, eu vou voltar a falar, o www.meubolsofeliz.com.br. Lá está dicas valiosas de como você poder comprar mais com esse mesmo valor que você tem no bolso. Essa é a recomendação que eu acredito que tem que fazer.
Carlos, nós estávamos esperando falar aqui com um terapeuta financeiro, né? terapeuta financeiro, porque a coisa está tão séria que até isso a gente já tem que ter, né? Mas parece que ele não está Nós não estamos conseguindo contato com ele, porque ele está em uma palestra. Então você vai ser o terapeuta financeiro, né? Num artigo dele, ele fala sobre esta questão de sair do vermelho e iniciar o ano no azul, né? E ele fala de fazer uma faxina financeira, né? Com, no orçamento, com o objetivo de diagnosticar as contas, né? E usar bem. E como é que é possível a gente fazer isso?
Olha, padre, eu conversava, inclusive, com um dos nossos padres. Pretendo, a partir de 2015, nos finais de semana, começar esse trabalho, que eu não iria chamar de terapia financeira, mas de educação financeira. Porque, conversando com as pessoas, a gente percebe que nós temos alguns problemas sérios no país, né? Veja bem, nós temos a 66ª maior renda do mundo. Então, entre os 196 países que a ONU, o FMI, o Banco Mundial acompanham, fazem parte do sistema, nós temos a 66ª renda do mundo. É uma posição razoável. Nós não estamos nem entre os melhores, nem entre os piores, a despeito de sermos a 6ª maior economia do mundo. Porém, nós temos o 3º lixo mais rico do mundo, o que é uma situação impossível de ser entendida. Nós temos uma outra situação, e nisso eu tenho batido duro com os meus alunos, que é a situação de que 32,4% de tudo que nós compramos vai parar no lixo. Então a gente tem trabalhado 64 dicas nos programas de educação financeira que a gente faz, para primeiro educar o consumo dentro das casas e segundo fazer uma redução séria dos gastos dentro da casa. Primeira coisa que a gente percebe dentro das nossas casas é um poder imenso de improvisação. A gente faz as coisas na base do o que deu para fazer, e as coisas não podem mais ser assim. Então a primeira dica que a gente dá para as nossas famílias, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: meu querido, minha querida, faça dentro da sua casa um cardápio. Então, na segunda-feira, o que, que vai ser preparado? Qual é o alimento da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo? Por quê? Porque você vai comer abobrinha uma vez por semana, por que, que você compra 2 quilos, 3 quilos desse alimento na feira, se 1 quilo, 1 quilo e meio vai parar no lixo? Por que, que você compra não sei quanto da verdura tal, se você não vai usar isso durante a semana e isso vai parar no lixo? Então, é preciso ter todas essas preocupações, né, com excesso de gasto com alimentos, produtos de higiene e limpeza, detergentes, saponáceos, produtos de higiene pessoal, energia, que é muito cara dentro das casas hoje, né, as pessoas precisam aprender a usar isso. Então tem toda uma série de elementos que a gente precisa começar a trabalhar para criar um processo de educação financeira. As pessoas precisam aprender a trabalhar com dinheiro.
Muito bem. O nosso terapeuta financeiro está aqui na linha, né? Gostaríamos de acolher o Reinaldo Domingos, que conosco fala agora a partir de São Paulo. Reinaldo, você me escuta?
Escuto bem, padre. Um abraço a todos os nossos ouvintes, ao senhor em especial.
Muito bem, nós estamos falando aqui sobre o 13º, li seu artigo, bastante interessante, né? Acabei, como não estava conseguindo falar com você, acabei de falar com um economista aqui sobre a questão da faxina financeira, que é um termo interessante, né? Ele já expôs um pouco isso aqui. Eu gostaria que você retomasse esse tema, aproveitando esse período de final de ano, e depois também aquilo que você chama do 13º como um bônus para a realização pessoal.
Perfeito, padre. É um prazer falar com vocês, nossos ouvintes. Nós temos aqui um evento, na verdade, nesse final de ano, que acontece para muitas pessoas já há muitos anos, que é o 13º salário. Como nós temos também as férias, como nós temos os bônus de PRR, participação dos resultados, uma comissão a mais aqui, outra ali, dinheiros extras, restituição do imposto de renda do ano anterior, todos esses dinheiros, na verdade, todos esses recursos, eles passam por um processo assim, eles são recursos extras, além do nosso salário, e nesse quesito precisamos fazer com que esse dinheiro renda mais, que esse dinheiro efetivamente seja utilizado para outras finalidades, em especial para buscar aqueles sonhos, aqueles desejos, até ajudar um pouquinho a festa natalina, né? Quando em 1962, padre, quando efetivamente foi criado o 13º, foi para esse intuito. A lei falava para as festas natalinas, para os presentes, para outros desejos e vontades que a pessoa teria junto com a sua família. E, na verdade, isso não aconteceu, padre. Nós pegamos o nosso dinheiro, recurso sagrado, que é o 13º, assim como o nosso salário, e canalizamos eles muitas vezes para dívidas, para corrigir o nosso desequilíbrio financeiro. E é nesse sentido que a gente pode auxiliar os nossos ouvintes.
Agora, você diria que a grande parcela da população brasileira não sabe quanto entra e quanto sai, porque você chega a citar isso aqui, né? As pessoas não se dão conta quando estão no vermelho. Aí deixa esses últimos dinheiros, você usou a expressão no plural, né? Para esse momento, pagar dívidas, etc, etc. O nosso povo não faz bem essa conta?
Não faz, padre. Na verdade é assim. Nós temos hoje uma ausência quase plena da educação financeira por parte dos nossos familiares, por parte dos nossos ouvintes. Nós, adultos, não aprendemos com nossos avós e pais, que também não aprenderam educação financeira. E a educação financeira não está embasada em planilhas, em cálculo, matemática. Nós não estamos falando dessas ciências exatas. Matemática, ciências exatas, aprende finanças pessoais, projeções, planilhas. Isso tudo é legal, são ferramentas importantes. Mas, efetivamente, a educação financeira lida diretamente com comportamento, com hábitos, com os costumes. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Eu sou mentor de uma metodologia de educação financeira chamada DSOP, D-S-O-P. Diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Como é que a gente resolve esse problema de desequilíbrio financeiro? Se eu tiver que usar o meu 13º para fazer o pagamento de uma dívida já vencida, ou até aquela que está ainda sendo paga, eu não tenho que antecipar dívidas, eu tenho que ficar tranquilo, eu tenho que pegar esse dinheiro de preferência e olhar para que é que eu vou utilizá-lo. Então eu recomendo 4 passos para que a gente possa ter o resgate das rédeas da vida financeira. E esse é importante nesse momento do ano, que nós vamos passar agora para o ano de 2015, então eu posso pensar já em preparar melhor meu orçamento financeiro para 2015. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Vamos fazer primeiro uma reunião familiar, reunir inclusive as crianças, para conversar um pouquinho sobre o projeto de vida dessa família. Nós temos que ter o que queremos realizar, queremos passear, viajar aqui naquele parente que há muito tempo a gente não vai, queremos um carro melhor, queremos uma casa mais aconchegante, queremos, eu quero me aposentar um dia, ser sustentável financeiramente, tudo isso faz parte desse processo. Então, é fundamental que a gente tenha isso claramente na nossa vida. Então, a reunião familiar é imprescindível nesse final de ano para a gente definir os nossos sonhos de curto prazo até um ano, médio prazo até 10 anos, longo prazo acima de 10 anos. E esses quatro passos, padre, assim que o senhor me permitir, eu posso passar para os nossos ouvintes.
Pode falar, sim.
Posso passar já?
Claro.
Ótimo, padre. Então vamos lá. Primeiro, diagnosticar. É reunir a família e fazer um diagnóstico. Definir para onde, descobrir de preferência primeiro, para onde está indo cada centavo do meu dinheiro. Eu preciso saber o que eu ganho e o que eu gasto. Esse dinheiro que sai pelas minhas mãos, que eu não sei para onde, eu preciso descobrir qual caminho que ele está tomando e qual destino ele está realmente sendo colocado. Então, a gente precisa, primeiro, fazer um diagnóstico, pegar uma agenda, um papel ou um apontamento de despesas e fazer o quê? Vou anotar tudo que gasto durante 30 dias. Bom, aí eu tenho que realmente ser minucioso, cafezinhos, né? A criança, dei dinheiro para o meu filho João, minha filha Maria. Eu paguei o supermercado, energia elétrica, água, telefone. Ou seja, eu fiz uma série de gastos que eu tenho que registrar. Até mesmo a gorjeta, o cafezinho, tudo tem que ser minucioso. Esse diagnóstico tem que ser feito por 30 dias. Mas eu quero fazer mais. Não, faz só 30. Mas eu quero ficar registrando o resto da minha vida. Não seja escravo da anotação. Só 30 dias você tirar uma radiografia, uma fotografia da sua vida financeira. Por isso falamos de diagnóstico, como um check-up médico que a gente faz anualmente. 2, vamos fazer estabelecer os sonhos, os desejos dessa família. Para onde é que eu quero seguir E o que eu quero realizar? O que meu filho quer? Então, meu filho quer uma bola, uma boneca, minha filha. Eu quero viajar, eu quero passear, eu quero um carro. Quanto custa cada sonho? E eu definir curto, médio e longo. Terceiro, vou fazer um orçamento financeiro mais mental do que no papel. O que é mental? Eu recebo meu salário, meu dinheiro e já guardo para os meus sonhos. Ou seja, eu não estou deixando que as despesas entrem na frente das minhas realizações, dos meus desejos. Então, eu tenho que fazer um orçamento que priorize sonhos. Quarto, eu falei diagnosticar, fazer um diagnóstico. Eu falei sonhar, estabelecer o que eu quero e o que a minha família quer, sonhos coletivos e individuais. Faço um orçamento que prioriza sonhos e poupar, que é o último passo, que é o último pilar da metodologia de SOP, que é guardar esse dinheiro em algum lugar que renda poupança. Eu posso ir para um CDB, eu posso ir para um tesouro direto, eu posso ir para um fundo de investimento. Aí vai depender do tempo deste meu sonho. Uma coisa importantíssima relatar. Esses quatro passos estão no meu livro chamado Terapia Financeira. Esse livro, hoje, é um livro popular. Nós popularizamos. Para você ter uma ideia, hoje, se você entrar no aplicativo da Apple, ele é gratuito. Está hoje gratuito. São centenas de milhares já baixados para a Apple. A gente definiu isso para a gente poder deixar para as pessoas realmente fazer esse... Ou ir numa livraria e pagar R$ 9,90, que é um livro popular. Esse livro traz os quatro pilares da metodologia de SOP, que está hoje ajudando milhões de famílias brasileiras. Então, padre, é essa a minha contribuição para os nossos ouvintes, e que eles possam fazer uso do seu 13º salário para corrigir não só o problema, mas corrigir também a saúde financeira de todos os tempos daqui para frente.
Muito bem, agradeço a sua participação, obrigado, uma outra oportunidade, certamente vamos tentar contactá-lo.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.
Grande abraço para você. Nós estamos terminando o nosso programa, vou fazer aqui só uma rodada, né, para a gente chegar aos finalmente. Carlos, a questão do crédito cada vez mais longo, né? As parcelas que se estendem por anos, né? Isso agrava essa questão que nós estamos vivendo hoje para inadimplência e para a pessoa já ter o 13º. Se tivesse o 20º salário, já estaria comprometido.
Não, padre, o crédito de longo prazo é um instrumento poderoso de consumo e de crescimento de economia. O que precisa ser visto não é essa questão. O que precisa ser visto é aquilo que eu falava antes do nosso terapeuta financeiro entrar no ar, que é a questão preliminar. Veja, vou me permitir fazer uma análise do que ele disse. Esse método eu conheço, analisei já a pedido até de alguns órgãos de imprensa. É um método muito bom, mas quando você já tem um caminho financeiro iniciado. Eu estou preocupado é com o início do caminho financeiro. Então, onde é que você joga dinheiro fora hoje? Na sua casa. Então nós temos que começar a educar lá dentro da casa, que é esse trabalho que eu estou sonhando em fazer, começar pelas paróquias, pelos organismos religiosos nossos aqui a partir de 2015, para que a gente não jogue dinheiro fora. A partir do momento que você não joga dinheiro fora, que você começa a organizar as finanças pela sua casa, e aí você está pronto para entrar num programa mais efetivo de educação financeira como esse que ele acabou de descrever, você começa a ter saúde financeira para pensar assim a longo prazo. Então, hoje você comprar um bem, uma casa, você comprar um terreno, você comprar um bem de uso, um bem durável, para pagar em 5 anos, em 8 anos, em 10 anos, é um investimento inteligente. Até porque, se você comprar juro fixo e a inflação subir, a inflação vai te ajudar a pagar. Né? Então, não deixa de ser um investimento inteligente. Agora, desde que as pessoas saibam fazer contas, né? Eu não posso entrar numa coisa que amanhã ou depois, em vez de virar um sonho, em vez de virar uma situação prazerosa, vira um pesadelo na minha vida, né? Então, as pessoas têm que ter esse cuidado. Então, eu estou preocupado com esse momento inicial, né? Eu acabei de fazer com os nossos alunos um diagnóstico de situação base de orçamento familiar. E a gente percebeu que as pessoas jogam fora preciosidades dentro de casa. Posso dar um exemplo disso?
Claro.
Por exemplo, a geladeira da casa das pessoas. Padre, 88% das pessoas não sabe que a geladeira tem um timer de programação de funcionamento do motor. Tem lá 1, 2, 3, 4 e 5. Então o cidadão compra a geladeira lá no 4 e ela fica a vida inteira funcionando no 4. Só que chega à noite a temperatura cai vertiginosamente. Durante o dia você tem 30 graus, na madrugada vai cair para 12, 14 graus. Então essa diferença, se você deixa o motor funcionando no 4, essa diferença a geladeira não precisa, ela vai formar uma camada de gelo impressionante lá dentro. Todo aquele gelo é desperdício, energia que você jogou fora. Então o que o cidadão tinha que fazer? A maioria das pessoas não lê manual de instrução. Quer dizer, a indústria gasta 20, 30 páginas de papel para fazer um manual de instrução que o cara joga fora, que o cara não lê. E aí se ele for lá à noite e baixar o timer para o 1, ele economizou 4 ciclagens de energia que o motor não consumiu, que o motor não queimou. Isso é dinheiro que ele poupou dentro da casa dele. Isso quase 90% dos brasileiros não fazem, né? Você deixa o aparelho eletroeletrônico a vida inteira com a função stand-by ligada. É energia que você está jogando fora. Então, quando você começa a trabalhar isso dentro da casa das pessoas, a realidade muda. Ele está falando aqui que os jovens são muito gastadores. Lógico, eles foram acostumados com a cultura da abundância. E você não orientou que essa abundância é finita. O cidadão acha que vai cair do céu a vida inteira, que Deus vai prover. E as coisas não são assim. Então, nós vivemos um momento de passagem, nós vivemos um momento de mudança de mentalidade no país. E isso vai nos levar a um certo sofrimento, mas eu sou muito otimista. Eu acho que as gerações futuras no Brasil vão ser gerações bem mais, que têm uma consciência melhor de gasto, que vão ser bem mais poupadores e que vão depauperar bem menos a natureza. É a visão que eu tenho.
Muito bem. Eu quero mandar um abraço para o Alisson e para a Solange. Ele disse, bom dia, estou na escuta do tema. Em alguns casos, era discussões na família. Eu preciso só de meio minuto de vocês para a conclusão, que eu tenho que entrar com outro programa. Cândido.
Agradecendo a oportunidade de compartilhar aqui esse dia aqui com o professor Carlos, com o seu Walter, parabenizar ele pela finalização. Foi um bom trabalho dessa convenção coletiva de 2014 e agradecer também ao padre pela oportunidade. O que eu deixo aqui de recomendação é o seguinte: quando você quer ganhar dinheiro, você tem que, primeira coisa, parar de perder. Então, parar de perder uma série de situações, inclusive essa de consumo. A ONU diz o seguinte, que tudo que é produzido em alimento hoje, dois terços vai jogar no lixo. Então, você analisa isso. Dá para alimentar mais duas vezes a população mundial com a mesma produção de alimento que está aqui. Então isso é uma verdade, a gente tem que começar pela educação sendo exemplo em casa. Eu concordo plenamente com o professor e quero deixar um abraço a todos, a meus familiares, a todos os lojistas, a todos os funcionários lá da CDL, enfim, que nós tenhamos aí um final de ano maravilhoso, que a gente comece a aprender de novo, não importa a sua idade, mas é possível sim reverter qualquer situação. Obrigado.
Muito bem. Seu Walter.
Bom, padre, reprisar o que o Carlos e o Cândido falou, já não tem mais necessidade. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que o senhor vem dando ao Sindiconde constantemente e dizer ao senhor que nós estamos aí, às ordens, em tudo aquilo que depender do Sindicom para o bom andamento da Rádio Coração e da Igreja Católica, nós estamos à disposição e queremos desejar a todos os senhores um bom dia, cheio de paz, de harmonia, de felicidade.
Muito bem, muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa Ponto de Vista. Ele vai ser reprisado amanhã a partir das 20h30 e você depois certamente vai poder encontrá-lo também no site da Rádio Coração. Alguém deixou aqui esses dias em São Paulo, o pessoal fala que a culpa é de São Pedro que não chove. Alguém disse, é de São Paulo também. Então, São Pedro que vai falar com ele. A criatividade do nosso povo aqui nas redes sociais. Um grande abraço para você e até sábado que vem, se Deus nos permitir.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.